Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pop na Voz. Hoje eu tenho o prazer de falar com Diego Tavares, que é cantor e compositor. Então, antes de mais nada, uma salva de palmas pro Diego! Uhul! Seja bem-vindo, Diego! Muito bom ter você aqui. Prazer ter você aqui. E fala pra gente, você tá hoje no frio de São Paulo, porque tá um frio danado aqui, ou você tá aí no calor maravilhoso do Rio de Janeiro?
Olá, tudo bem? Prazer aí também pelo espaço, que bom estar podendo falar com você e com a galera aí que está ouvindo. Eu estou em São Paulo e hoje é um dia especialmente não tão bom estar em São Paulo, porque em pleno maio está fazendo 7 graus, né, 6 graus, então está um friozinho bem gostoso.
É isso aí, para quem gosta de frio, esse tempo está maravilhoso, está um pouco além do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas está tudo bem, né? Diego, como é que um carioca sai da cidade maravilhosa e vem parar em São Paulo? Conta pra gente.
Pois é, na verdade minha história é até mais engraçada. Eu nasci em São Paulo, minha família era toda daqui e tal, só que eu morei só até os 4 anos aqui, fui pro Rio, passei muitas décadas lá e agora estou de volta há 3 anos. Eu voltei, estou experimentando esse friozinho, entre outras coisas que são realmente muito boas aqui de São Paulo, uma cidade que eu gosto bastante.
Que legal, que legal. Essa sua mudança tem relação com o material musical que você tem lançado, especificamente? Como que está a carreira nesse momento? Eu vi que você está passando por uma transição de disco, de lançamento, né? Tem alguns singles que foram lançados. Essa sua volta para São Paulo, esse retorno para São Paulo, tem a ver com a sua carreira musical também?
Não, na verdade eu iniciei esse meu trabalho solo, né? Eu trabalhei muito com música lá no Rio, em bandas, outros tipos de trabalho, mas a minha carreira solo mesmo eu só comecei agora, depois que eu fiz essa mudança. Eu mudei por motivos pessoais e depois disso eu iniciei a carreira solo, que foi no ano passado, em 2021, saiu meu primeiro single, que inclusive fez 1 ano agora essa semana do lançamento. Então, tô celebrando isso e tal, mas tô desenvolvendo essa carreira toda aqui em São Paulo, trabalhando com pessoas daqui, pessoas que eu tô conhecendo aqui, e deixei de lado a minha vida musical lá do Rio, por enquanto.
Que legal, eu percebi, eu fiz uma pesquisa sobre a sua carreira e eu percebi que você toca desde muito cedo, né? Desde os 13 anos de idade. Alguma referência familiar nesse contexto musical ou uma coisa que surgiu pessoalmente?
Então, teve um pouquinho de influência do meu pai, mas ele não é músico, ele só me incentivou mesmo, gostava muito, talvez queria ter sido, não foi, não sei, acabou. Aí ele me deu um violão muito cedo, eu me apaixonei pelo violão, comecei a fazer aulas, tocar, aprender, eu e meu irmão ao mesmo tempo, então um influenciava o outro, a gente ficava tirando música junto, até com aquela coisa competitiva de irmão, né, ver quem tira primeiro, quem tira mais músicas, quem toca melhor o solo tal, não sei o quê. Então, partiu daí. Aí, lá pelos 13 anos, assim, eu comecei já até a compor, a ter minhas primeiras bandas e fui tocando lá no Rio por um bom tempo. Depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu acabei deixando um pouco de lado isso, assim, de esse trabalho de tocar para fora, para o mundo, banda, gravações e tal, e fiquei só tocando caseira, de forma caseira mesmo, até essa mudança para São Paulo, até chegar a pandemia também, que faz você repensar a vida toda, né? Fez todo mundo passar por um momento desse, que foi quando eu consegui, se teve um lado bom para mim na pandemia, foi esse, eu consegui resgatar a minha carreira musical.
Que legal, que legal. E falando especificamente disso, desse momento de pandemia, dessa introspecção que acabou levando muita gente a buscar a arte, a meditação e alguma coisa que trouxesse para dentro mesmo, né? A pandemia te ajudou a compor? Como que foi o seu processo nesse momento em que, principalmente no início da pandemia, que a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, o que seria uma pandemia, né? Como que a música chegou para você nesse momento?
Foi uma fonte, né, de inspiração aí, no, nem sempre pro bem nesse caso, né, de coisas felizes, positivas, mas sem dúvida serviu como fonte de inspiração para beber e transformar em músicas, assim. Não é que eu tenha composto mais nessa época, mas certamente direcionou minhas composições, esse sentimento que a gente estava vivendo, esse momento. Então, muito dessas sensações da pandemia acabaram, inclusive, entrando no meu primeiro álbum.
Uhum. Legal. Eu percebi que ouvindo o seu repertório e lendo um pouco das coisas que estão na internet com relação ao seu trabalho, sua música ela traz uma delicadeza, ela traz uma introspecção muito própria com relação às letras. Como que é o seu processo de composição e de onde vem toda essa bagagem que você traz para a música com tanta assertividade, com tanta emoção, com tanta delicadeza?
Ah, legal que você vê dessa forma, obrigado. Eu acho que vem a maior parte é de experiência pessoal mesmo, assim, eu tiro da minha vida e do que eu vejo acontecer no meu entorno, as coisas que acabam virando palavras, letras de música e tal. Sejam coisas que eu vivi mesmo ou só que eu observei, mas assim, é tudo coisa que acontece por perto de mim, assim, isso é a principal fonte de inspiração. Por isso que eu tendo também a falar muito mais de coisas pessoais, individuais, ainda que não seja propriamente meu, do que coletivos, porque é tudo do ponto de vista de um indivíduo lidando com o mundo, seja qual for o indivíduo.
Legal. E o seu processo de composição é aquele famoso vem letra, melodia, harmonia, tudo junto, ou você tem um processo mais separado, lento, devagar? Como que você faz isso?
Ah, é estranho pensar em um jeito só. Na verdade, eu venho de todos os jeitos possíveis, né? Às vezes eu estou dirigindo e me vem uma coisa lá na cabeça. Pode até ser uma melodia ou uma letra. Eu anoto ou gravo, se for uma melodia, e aquilo fica lá. Eu tenho um arquivo disso, tanto no celular mesmo, tanto de notas escritas quanto de coisas gravadas. E aí, de vez em quando eu acesso aquilo ali ou eu lembro de algo que eu fiz e aquilo vira tipo um ponto de partida para um momento em que eu estou mais sentado, propriamente preparado para compor, e vou transformando aquilo, às vezes até juntando pedaços diferentes e transformando em músicas, né, em canções.
Legal. Eu percebo que dentro das suas músicas, dentro das suas composições, tem uma forte influência, talvez, da música brasileira, até da bossa nova. Te vendo tocar em alguns momentos, eu percebo uma certa referência da bossa nova ali. Quais são essas suas referências musicais de fato?
Então, é curioso como eu cheguei nesse ponto, porque quando você acaba pegando violão de nylon, principalmente, começa a tocar assim, você vai indo para a bossa nova, assim, acaba sendo quase natural. Mas assim, eu cresci ouvindo rock e tal. Se você me perguntar qual é meu estilo, tal, é rock ou indie, talvez, e um pouco menos da bossa nova. Meus grandes ídolos musicais, não tem muito ídolo, mas meus grandes referências musicais estão mais para esses estilos do que para a bossa nova em si, embora eu goste muito e admire muito tudo da bossa nova e da MPB.
E ao mesmo tempo em que você tem essa referência dentro da sua música, porque o violão está sempre presente, eu percebo essa coisa do eletrônico junto, né? De que parte vem isso?
Vem justamente dessa tentativa de não cair na mesma, assim, de todo mundo que está fazendo MPB e que é essa coisa de focar só no violão. Eu queria assim trazer mais elementos, mais coisas para somar e tentar criar, se for para ir para o lado da MPB, que seja uma MPB um pouco indie, né? Uma indie MPB, alguma coisa assim. Então veio daí. Aí eu trabalhando com meu produtor, assim, fazendo as músicas, a gente sempre pensa o que que a gente vai fazer para diferenciar essa música. Vai colocar um elemento aqui, outro ali, aí a gente decide junto por qual caminho ir, mas sempre tendo isso em mente desde o princípio. A gente quer pegar isso que cru é uma MPB muito tradicional no violão e tentar transformar ela em alguma coisa um pouquinho diferente disso.
Legal, eu acho que tem tudo a ver com esse momento do que a gente chama de nova MPB também, né? Porque querendo ou não, tem essa referência muito enraizada da música brasileira com relação à bossa nova, até o samba em alguns aspectos, mas trazendo esses novos elementos. Eu acho que esse rótulo de indie music, ele é meio estranho, porque tudo que sai do convencional é jogado dentro desse cesto, né? E a gente não sabe de fato o que é indie e o que é pop. Mas de fato, essa cara dessa nova música brasileira, dessa nova MPB, é uma coisa que traz novidades bem interessantes. Você acha que você e a sua música se insere nesse título de nova MPB?
Eu acho que a nova MPB tem essa mesma questão do indie, né? Que assim, você pega quem se encaixa, você vê que tem coisas muito diferentes ali dentro. Pega um bolo, o que é a nova MPB? Você vai pegar uma coisa que é de um jeito, outra que é completamente diferente e estão ali no mesmo rótulo, da mesma forma que acontece com o indie. Eu gosto de pensar que eu estou em algum lugar no meio dos dois, do indie e do nova MPB. Assim, vai um pouquinho para cada lado, cada um me puxa um pouquinho, aí em algum lugar ali do meio estou eu.
Legal, legal. E com relação à divulgação, Diego, como é que é esse momento onde tanto o artista independente quanto o artista de uma grande gravadora tem a internet como seu principal, como a sua principal ferramenta de trabalho para divulgação? Como é que você lida com isso hoje? Como é que você trabalha a sua divulgação? Como é que você pensa o seu marketing? É você que faz isso? Você tem uma equipe que trabalha para você? Como é que você pensa esse lado de divulgação?
É, tem gente que me ajuda em algumas coisas, mas eu tenho feito a parte de redes sociais sozinho. E ao mesmo tempo que é uma grande ferramenta moderna, é também uma grande fonte de ansiedade para artistas, né? Porque a gente fica dividindo muito o nosso trabalho entre fazer as coisas mais convencionais de um artista, que é compor, gravar, trabalhar, e com essa nova, né, parte do trabalho que é fazer esse marketing propriamente, né? Assim, que não depende de equipe. Às vezes você tem uma equipe para fazer isso, vai te colocar numa posição meio, parece que não é, fica meio fake e tal. Então, o legal é mesmo o próprio artista estar tá ali fazendo e tal. Só que isso consome tempo. Às vezes você faz e acha que não fez direito, porque você começa a ter que ficar bom nisso também, né? Não é só fazer de qualquer jeito. E aí você vai se julgando por aquilo. Às vezes dá vontade de não fazer nunca mais. Aí no dia seguinte você acorda, não, vão sim, tem que fazer. Então rola uma ansiedade extra aí por causa disso, desse novo papel que a gente tem. Mas não deixa de ser um desafio a mais, que no final das contas é só uma novidade, mas que a gente tem que enfrentar e vencer também, né? Que nem todo o resto.
Claro, o artista ele é perfeccionista por natureza, né? E a internet que traz tantas ferramentas e tantas possibilidades acaba chegando nesse lugar em que você fica refém muitas vezes, porque você precisa postar, precisa divulgar, precisa aparecer, então gera essa ansiedade tão grande pra gente. É complicado mesmo fazer isso acontecer no dia a dia de hoje. Você utiliza dessas ferramentas como uma forma de trazer público. Você, nesse início de pandemia, por exemplo, que teve esse boom de live, você usou desse tipo de ferramenta para trazer, para ganhar público? Você acredita nesse tipo de situação? Como que você vê essa coisa de fazer ou não live para divulgar o próprio trabalho?
É, eu acho que sim, que é uma das ferramentas, sim, que as pessoas tiveram, especialmente durante, né, o período maior de confinamento da pandemia, né, teve a febre das lives, todo mundo estava querendo fazer a sua, né, todo artista querendo fazer. E eu acho que muitas vezes serviu para não atrair público novo, assim, a não ser que você seja um artista muito grande e tal, mas é mais para você se manter em contato com os fãs que você já tem, com as pessoas que admiram o seu trabalho. Eu acabei não fazendo muito, eu fiz uma live e tal, só uma coisa assim, porque eu estava muito focado nas gravações das músicas que acabaram entrando, fazendo parte do meu primeiro álbum. Então eu estava muito mais focado nisso, querendo mostrar isso, eu fui lançando meus singles ao longo da pandemia mesmo, então o meu foco acabou sendo esse e não essas lives. Mas eu acho que elas cumpriram seu papel, sim, para o mercado musical e para os artistas que queriam estar em contato e também para os fãs que não estavam podendo ir em show, poder ver uma experiência de ao vivo ali, né, no lugar de um show presencial.
Com certeza. Você comentou no início que está passando por uma transição de trabalho de um álbum para o outro. Como é que tá esse momento? O que que você está produzindo? O que é que você vai trazer de novo? Fala pra gente um pouco do que tem por vir.
Pois é, eu fiz aí, como eu estava falando aí durante a pandemia, meu primeiro álbum saiu no ano passado. Ele falava muito de sensações da pandemia, de coisas assim. E ao longo desse ano, assim, depois da virada do ano, eu fiz um pouco tentando trabalhar um pouco mais, manter o álbum assim ativo. Fiz algumas lives com outras pessoas, fiz algumas entrevistas, eu fiz todo esse trabalho de divulgação do pós-lançamento. Acabei fazendo também, lancei uns outros singles soltos em parcerias, tá? Uma com o meu produtor, outra com a Lara Frank, que é uma menina que canta super bem, participou da música minha, ficou muito boa. E agora, para fechar o ciclo desse disco de vez, eu lancei, saiu na semana passada até, uma versão ao vivo da música título do disco, que é Três Invernos. Tem um vídeo bonitinho que está no meu Instagram, no YouTube, e ela foi para o Spotify também, para todas as plataformas.
Três invernos procurando, agitando os braços. Já não tava esperando, preencheram os espaços. Nem de longe demais e nem de menos. Se eu morrer, quem herda os meus sonhos? Dizem que em quase tudo há um lado certo e um errado. Mas o que é pra fazer quando vem tudo misturado? Não é bem comigo, mas a gente dança. Será que essa vai ser a melhor lembrança?
Agora eu considero que esse álbum está encerrado. Depois disso, acabei esse processo de primeiro compor, depois gravar, depois mostrar para o mundo, depois conversar sobre isso. Eu estou meio satisfeito com isso e estou partindo para o próximo. Eu já tenho material composto para o meu próximo disco, estou começando as gravações agora e eu espero poder, assim, quando a gente começa a fazer isso, o que mais dá vontade é de mostrar rápido, né, para todo mundo. Mas eu estou tentando me segurar um pouquinho e, quando for a hora adequada, em algum momento do segundo semestre, lançar já o primeiro single desse próximo álbum.
Que legal, já tem um nome? Você já pode falar pra gente ou ainda é segredo?
Não, ele não tem um nome ainda, mas dá para falar que são umas músicas muito focadas assim em alguns medos que eu tenho, né? O medo de envelhecer. O medo de envelhecer e ficar sozinho enquanto envelheço, o medo de minha carreira musical não dar certo, de fracassar. Então, coisas que me enchem de medo e me fazem ficar angustiado e tal. Acho que essa temática percorre esse próximo disco aí, que eu escrevi essas músicas também no final da pandemia, um pouquinho mais recente agora, que a pandemia não acabou, mas a gente já está com a vida um pouco mais normal. Então, assim, eu saí um pouco dessa temática da pandemia, mas continuo, assim, um tema não tão positivo, né? Que é uma questão dos medos que rondam minha vida hoje em dia.
E eu acredito muito, Diego, que esses medos, eles, no final das contas, é o que comunica com o público, né? É o que faz o seu público, às vezes, encontrar algo de interessante no material que você produz. Eu acredito muito que o artista atual, ele tem essa questão pessoal muito envolvida no trabalho. E muitas vezes a comunicação do que acontece com o público tá nesse ponto focal, né? De quais são os meus medos, quais são os meus desejos, as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Eu acho que hoje em dia, com a oferta e com essa demanda que a gente tem na internet por música e por trabalhos musicais, quando você, ao mesmo tempo que explora essas situações pessoais, isso também chega mais rápido no público, né? Há uma identificação com o público que é quem acaba se conectando com o seu trabalho. Você acha que isso tem algum sentido? Faz sentido isso ou você acha que não tem nada a ver?
Acho que sim, faz total sentido. Acho que quando você. É muito bom ver quando isso acontece, assim, que você faz não necessariamente pensando no público, você faz realmente para si, porque é o que toma conta da sua mente, do seu corpo, é o que te dá vontade de botar para fora. E mesmo assim você vê que as pessoas se identificam com isso, que outras pessoas estão vivendo coisas parecidas. Ou nem sempre, às vezes até a pessoa não vive algo parecido, mas por te ver falando aquilo com uma. uma sinceridade, acaba gostando e se identificando até com outro tipo de situação que já viveu, mas parecido. Então, eu acho que dessa forma que se estabelece uma comunicação que não precisa nem ser de mão única mais hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, inclusive essa coisa de rede social, as pessoas estão aí para comunicar, para dizer de volta o que acharam das músicas que alguém faz, para dar suas opiniões, compartilhar aqui o que aquela música representa para elas, que nem sempre é o que o artista tinha em mente quando fez. E tudo isso é maravilhoso, vai transformando o processo de uma forma retroativa, assim. Retroativa não, desculpa, mas uma forma que vai se retroalimentando. Então, acaba influenciando coisas que eu já ouvi dos outros sobre minhas músicas, acabou já influenciando músicas seguintes que eu fiz, por exemplo. Não no mau sentido de crítica, você é ruim, tem que melhorar isso. Não, é um comentário assim, de como a pessoa percebeu o que eu estava querendo dizer e eu acabei me conhecendo melhor por causa do que outra pessoa falou. Isso acaba me influenciando a fazer outra coisa diferente no futuro com base nisso que eu ouvi. Então é uma troca muito legal que pode ir para milhões de caminhos diferentes e que eu gosto muito de estar vivo nessa época, participando disso, fazendo isso.
Que legal, que legal. E falando especificamente sobre o que você comentou aí, sobre a questão de crítica, como é que você aceita isso na internet? Porque a internet tem disso, né? A gente tem as pessoas que amam, tem as pessoas que odeiam, e as pessoas hoje, elas não têm filtro para fazer um comentário maldoso ou para ser um pouco mais delicado em algum tipo de feedback. Como é que você lida com isso?
Eu tento lidar bem, assim, eu tenho a sorte de nunca ter recebido muita crítica do malvadão, de um troll de internet, assim, que entra só para sacanear mesmo, ah, você é muito ruim e tal, não sei o quê. Nunca aconteceu nada disso comigo, mas já aconteceu coisas um pouco mais educadas, mas mesmo assim criticando, né, falando mal, e também questões de feedback de pessoas que eu realmente queria ouvir também e que na hora que foram me retornar nem sempre vieram com a coisa mais positiva do mundo. Isso eu vejo muito feliz, assim, porque normalmente eu concordo com as críticas, assim, eu no mínimo consigo enxergar aquilo que a crítica está dizendo e serve de combustível para melhorar, assim, eu gosto de ver dessa forma. Como eu acho que ainda tem muita coisa dentro de mim para botar para fora, ainda vou compor muito, gravar muito, lançar muito, tudo isso é muito bem-vindo e vai fazer parte do que meu trabalho vai se transformar aí ao longo do tempo.
Legal, excelente. E me fala, o que que o Diego Tavares vê para o Diego Tavares no futuro?
Eu gosto de não ver, né? Assim, de um incerto, de você olhar para frente e não saber exatamente no que vai dar o que você está fazendo. Eu gosto muito disso, assim. Se eu já soubesse exatamente, tal, assim, um monte de coisa, ainda que fossem coisas boas e seriam muito bem-vindas, mas perderia a questão da surpresa, que é muito legal. Então, eu gosto de fazer o meu melhor e colher o que isso traz, assim. Onde vai dar exatamente, eu não sei, mas que eu estou fazendo o meu melhor para chegar lá à toa.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tudo que você tem trazido pra gente de informações sobre o que você está produzindo, sobre a sua carreira e até a sua maneira de se expressar tem muito a ver com o que a gente já ouve na sua música. Essa coisa mais lenta, no sentido de ser calmo, tranquilo. Acho que a sua música, ela transparece muito disso também. E aí, eu quero que você termine esse nosso bate-papo falando um pouco para quem também quer produzir, para quem quer cantar, para quem quer compor, para quem tem vontade de produzir a sua arte, seja na música, no teatro, na televisão, enfim. Que dica você pode trazer baseado na sua experiência de vida?
Olha, ela trabalha muito por isso, né? Assim, se você quer um negócio, por mais que você tenha talento, talento não é suficiente. Você tem que trabalhar muito, meter a cara, dedicar muito tempo, anos, para você chegar num ponto interessante, para você olhar para trás e ver o caminho todo que você percorreu e falar, ó, eu vim longe por causa disso, tá? E eu ainda estou percorrendo, tem muito mais caminho na minha frente do que atrás, mas eu acho que eu estou há um bom tempo já percorrendo, trabalhando para me melhorar como pessoa, como artista, como músico. E é muito gostoso você ver, pensar em longo prazo e depois de um tempo você vê que aquele planejamento que você tinha tá chegando em algum lugar. E a outra coisa seria Pensa em você em primeiro lugar na hora de você fazer a sua arte. Pensa em você, em ser verdadeiro, em trazer aquilo que você realmente gosta, que você tem dentro de si. Coloca isso para o mundo, porque certamente alguém vai se identificar, alguém vai gostar, alguém vai admirar a forma com que você faz isso. É, forçar a barra para ser quem você não é, provavelmente vai dar errado.
Boa, excelente. Diego, prazer imenso falar com você, conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho melhor a sua personalidade, um pouco do que ronda aí a sua cabeça para trazer esse material tão bonito que você tem produzido. Parabéns pelas músicas. Cada música que você lança, a gente percebe que tem um elemento novo, tem uma qualidade melhor. A sua maneira de cantar é muito bacana porque traz esse diamantinho que é pessoal, que é personalizado, é muito bacana ouvir isso. Obrigado pela música, obrigado por esse bate-papo e pelo seu tempo que você deu para conhecer um pouquinho melhor a sua carreira.
Pô, legal, eu que agradeço, fico feliz com as palavras aí, assim como fico bem feliz do convite, desse bate-papo aqui, gostei bastante, espero que venham outros aí, obrigado pelo espaço mesmo.
É isso aí, vamos esperar as próximas músicas e os próximos lançamentos do Diego Tavares. Em breve tem música nova, ele já falou que no segundo semestre tem algo novo aí, vamos esperar por isso. E para você que está chegando agora, se inscreve aí e segue o nosso podcast Pop na Voz. Até a próxima entrevista, falou, tchau, tchau!